to Vortex. Please, close your eyes.
Começando aqui mais um Agenda Cultural, eu sou o Flávio Vieira e hoje a gente vai fazer aqui um formato bem diferente do habitual. Hoje eu tô sozinho aqui, mas a ideia é simples, é parecido com o que a gente já fez na agenda do ano passado, primeira do ano, que a gente reuniu uma série de convidados para participar a cada bloco e depois a gente juntou tudo isso em um programão. O problema é que, assim como o ano passado, ficou muito tempo de gravação, e não sei se seria viável lançar um programa aí com mais de 3, 4 horas. Então a gente vai dividir isso em provavelmente 3 programas. Eu vou lançar um por semana. Então provavelmente esse mês não vai ter Vortcast. Mas a gente vai lançar um anotações ainda. Tá? Assim, se tudo correr bem, eu ainda lanço o Vortcast, só não garanto, porque eu não sei se eu vou ter tempo pra isso. Mas enfim, esse primeiro bloco da agenda vai ser o de música, tá? Inclusive durante esse programa eu vou rolar alguns sons que a gente comentou durante esse bloco. Eu gravei com o Bruno Mira, que é um colunista aqui do blog, ele nunca tinha participado ainda de um podcast, mas ele escreve aqui com a gente. E a gente gravou também com o Regis Tadeu, que é um cara que entende pra caralho de música, colunista do Yahoo, jurado do programa do Raul Gil, crítico musical, já foi editor da cover guitarra, cover baixo, da batera, radialista. Então ficou com muito conteúdo, acho que vai ser bem legal aí pra quem curte boa música, vai aproveitar bem o papo. Foi bem maneiro gravar esse programa com o Rez, acho que foi um dos podcasts mais legais que eu já gravei. O cara é muito gente fina, então aproveitem aí e vão atrás das dicas aí do cara. Começando aqui o primeiro bloco da Agenda Cultural, tô aqui hoje com o Bruno Mira aqui, produtor e colunista aqui do blog.
Fala.
E hoje a gente tá recebendo o crítico musical aqui, Regis Tadeu. E aí, Regis, beleza, cara?
Olá, pessoal, tudo bem aí?
Então, Regis, assim, sem te alugar demais, o que a gente queria saber é o seguinte. Em 2011, pra você, como crítico musical, foi um bom ano pra música ou não? Teve muita porcaria aí. O que rolou, quem teve espaço na realidade foram mais esses sons aí que a gente tem ouvido em rádio, televisão, sertanejo universitário, esse rock qualquer coisa aí que tem rolado muito, pagode ou não, acabou tendo um espaço também para outras bandas ou teve que procurar em outro lugar? O que você acha?
Olha, meu, qualitativamente falando, o ano de 2011 foi muito bom. Mas assim, foi muito bom para quem já se conscientizou de que a música na TV e na rádio morreu em termos de qualidade. Se você for depender da televisão e da rádio para conhecer sons novos, sons bacanas, pode esquecer, cara, isso não existe. Agora, se você tem uma disposição e você tem você não tem preguiça de pesquisar na internet, pesquisar em outros tipos de mídia, eu posso dizer, como é o meu caso, e faço isso com prazer e até pela minha atividade profissional, pelas minhas atividades profissionais, eu digo pra você que o ano de 2011 foi muito bom.
Pô, Regis, assim, sem querer interromper, mas já interrompendo. Fazer aquele clichê total, mas assim, pô, até pra galera que é nova, que deve estar ouvindo o programa, que é garoto, tá começando agora, ouvir música e tal, como, cara, sair desse enclausuramento cultural que a TV e o rádio impõe a gente, assim? Olha, qual seria uma maneira de pesquisa? Sai jogando no Google banda aleatória?
Olha, assim? Cara, na verdade, sabe o que acontece, bicho? Eu sou um pouco contra esse lance de enclausuramento cultural, porque hoje em dia você tem uma gama muito variada de acessos a novas informações, inclusive a velocidade da troca de informação hoje, ela é supersônica. Então, assim, não há mais desculpa para você não sair atrás. Você sair daquela letargia. Que durante muitos anos o que aconteceu foi o seguinte, cara. Neguinho sentava na frente do sofá e ficava recebendo aquelas informações. Entendendo? Assim, aquilo ali era. Estava sendo colocado a ele como se fosse um cardápio. E hoje não, cara. Por conta do baixíssimo nível artístico que a gente. Eu não vou nem me centralizar. não só musical, baixíssimo nível artístico da TV e do rádio hoje em dia. Isso, na verdade, acabou funcionando como um pontapé na bunda do pessoal, entendeu? Então, bicho, se mexe, vai atrás. Tem muita coisa bacana? Tem. Mas ela precisa ser descoberta. A melhor maneira para uma molecada hoje não é sair jogando aleatoriamente no Google, cara. Eu acho que hoje a grande fonte de sons novos e bacanas, por exemplo, eu acho que são os blogs. Os blogs, inclusive, não só de críticos como eu, mas assim, blogs de gente antenada, por exemplo, que eu acho que pode servir como um grande ponto de partida para quem não sabe por onde começar. Eu mesmo lá no blog que eu tenho no Yahoo, lá na Mira do Pérez, eu viro e mexo e tô colocando ali, dando dicas, por exemplo, de som, você tá entendendo? Quem me acompanha no Facebook e no Twitter, por exemplo, sabe, cara, que eu tô sempre colocando coisas lá.
Então, assim, eu conheci o Rory Gallagher por causa de você, cara. Eu tava ouvindo ela passando, passei pelo blog de bobeira e tal, aí vi você falando do cara, pô. E hoje, pra mim, ele é um cara que tá perto do Steve Ray Vaughan, assim, na minha lista de top guitarristas. Assim,
pra mim tá bom. Pra mim tá além, viu, cara?
Tá além
do Steve Ray
Vaughan. Até aquela coisa de memória afetiva, vai.
Não, tá além. Certo. Mas você sabe o que acontece? Então, exatamente por isso, por exemplo, o fato disso ter acontecido com você, por exemplo, já fez o meu trabalho valer a pena.
Sim.
Então, assim, a partir do momento que eu humildemente eu posso fazer o meu trabalho de formiguinha e mostrar para as pessoas que existe algo além do que os Michel Teló e os Luan Santanas da vida, pô, já tá ótimo, você tá entendendo? É o meu trabalho. E eu acho que esse que é o trabalho do crítico, você tá entendendo? Isso é uma coisa que eu fico reafirmando isso o tempo todo, porque as pessoas não entendem isso. O trabalho do crítico não é fazer você concordar com ele. O trabalho do crítico é fazer você pensar. Então, assim, o que me move é fazer com que a pessoa leia o que eu escrevo, ouça o que eu digo na televisão. Mesmo hoje, por exemplo, eu sou jurado do programa Raul Gil, mesmo lá, por exemplo, que é um programa extremamente popular, eu fico dando toques para as pessoas. Pessoal, para de ouvir Mariah Carey, isso é uma merda, não obviamente com essas palavras. Vão ouvir Aretha Franklin, você tá entendendo? Então, assim, pô, eu recebo, por exemplo, mensagens de telespectadores dizendo, pô, cara, eu nunca imaginava que assistindo o Raul Gil eu ia aparecer alguém me dando toque sobre Cab Calloway, que era um cantor dos anos 30. Então, esse tipo de coisa é que me move, é fazer o leitor pensar. Se ele vai concordar ou não comigo, isso é uma outra história, mas se ele parou pra pensar na minha argumentação, pra mim já tá válido. Então, assim, voltando só pra mim. Bicho, eu tô parecendo Gilberto Gil. Começo a falar de um assunto, eu vou pra outro. Então, voltando pra não dispersar, hoje as pessoas. Eu acho que a melhor fonte hoje em dia, pra uma molecada que tá querendo ouvir bons sons, pegar os blogs. Ouvir os programas de rádio. Eu, por exemplo, vou fazer meu jabaculê aqui. Eu tenho dois programas de rádio, por exemplo, na Rádio USP. Um que é só de rock nacional, que é o Rock Brasil, que é no sábado às 15 horas. E eu tenho um outro programa agora, já tem uns 6 meses também na Rádio USP, que é o Agente 93, que é às quintas-feiras, às 21 horas, que é só novidade, você tá entendendo? Então, assim, bicho, se você não souber procurar, então vai ouvir meu programa, pelo menos, tá entendendo? Mas, assim, eu acho que blogs, aí deixa. Para o Jabá, né? Mesmo blogs de outros jornalistas e blogs de outras pessoas bem antenadas, por exemplo, eu acho que pode ser uma fonte inicial para quem está afim de ouvir coisas novas, sejam elas lançadas agora ou, como o caso do Rory Gallagher, por exemplo, que é um cara dos anos final dos anos 60 e 70 que você descobriu só agora. Antes tarde do que nunca.
Ô Regis, mas você acha que essa galera, cara, que ouve essas merdas, né? Luan Santana... Você acha que tem salvação, cara?
Olha, eu parto do princípio de que as pessoas muitas vezes elas gostam de algumas coisas porque elas não receberam outras informações. Eu sempre cito o caso, por exemplo, de um espetáculo de música erudita que eu vi uma vez no Ibirapuera. Houve uma época, por exemplo, que havia um espetáculo sinfônicos no Parque de Ibirapuera. As pessoas levavam a Orquestra Sinfônica Brasileira para tocar lá. E eu lembro que eu fui ver um espetáculo uma vez, e era um espetáculo gratuito, né, você entendendo? Então tinha muita gente humilde no Parque de Ibirapuera. E assim, eu fui ver um espetáculo uma vez da Orquestra Sinfônica Brasileira, regida pelo maestro Isaac Karabichevski. E, meu, eu fiquei muito impressionado, porque do meu lado tinha duas senhorinhas, mas muito humildes. Humildes, assim, roupa puída, sabe, chinelinho. Elas, inclusive, elas não estavam muito bem higienizadas. Cara, elas estavam chorando copiosamente ao ouvir uma sinfonia de Mozart.
Olha, cara, que bacana, hein?
Cara, na hora que eu vi isso... Não, mas cara, chorando copiosamente, assim, muito emocionadas de estarem assistindo aquilo. Então foi isso que caiu a minha ficha. Eu falei, cara, tudo bem, você não vai fazer obrigar as pessoas a ficar ouvindo música erudita, você não vai ficar obrigando ninguém a nada. Mas, cara, a partir do momento que você vê duas senhorinhas muito humildes que tomaram contato com a música erudita pela primeira vez e começaram a chorar copiosamente de emoção, cara, eu acho que todo mundo tem salvação, inclusive os fãs do Michel Teló.
Ah, legal, Regis. Cara, de destaque aí, cara, algum álbum aí, não só em rock, o que você destacaria aí nesse ano de 2011 aqui pra quem tá ouvindo o programa?
Bicho, a gente ficaria aqui até quarta-feira da semana que vem, os destaques, né? Olha só, cara, é difícil, assim, eu confesso a você, assim, que realmente você ouvir, você destacar...
Pra quem ouve muito material, fica complicado.
Eu acho que pra quem não conhece, eu diria, por exemplo, que o disco da Adele...
Uma ótima surpresa.
O Adele,
né?
Foi uma ótima surpresa, um disco chamado 21. Até porque eu há alguns anos atrás, eu via a Adele se apresentando no programa de TV. Se eu não me engano, não sei se foi no Grammy, num desses Grammys da vida aí e tal, não sei o quê. Isso há uns 3, 4 anos atrás. Se eu não me engano, quando ela tinha acabado de lançar um álbum chamado 19, que foi o primeiro disco dela. E eu achei ela cantora muito crua ainda. Entendendo? Eu até, inclusive, quando eu fiz a resenha na época, eu falei, meu, botaram uma cantora inglesa lá que é meio. Tá crua ainda. Mas ela, em 2 anos, ela teve um amadurecimento musical impressionante. Claro que baseado numa série de companhias, boas companhias que foram colocadas ao lado dela. Na verdade, a Adele, eu colocaria a Adele no mesmo liquidificador, por exemplo, da própria Amy Winehouse e da Duffy. Lembra da Duffy?
Cara, não lembro.
Era uma cantora inglesa também que lançou um primeiro disco sensacional e depois o segundo foi meio um fracasso. Mas assim, a Adele, por exemplo, desse disco do Enfior, é um disco muito bem gravado, assim, com composições muito boas, e eu acho que pode, inclusive, fazer o que a Amy Winehouse fez, que é levar uma nova geração a gostar de soul music, inclusive com a timbragem de instrumentos antigos, uhum. Né?
É bem vintage, né, cara? Você sente uma pegada assim, né?
Por exemplo, é o caso da Sharon Jones, por exemplo, que a Sharon Jones ficou...
Você fala isso no disco da Adele, que é a timbragem vintage, ou da M mesmo?
Não, no próprio disco da timbragem da Adele, se você reparar, bicho, você vai notar que existe um equilíbrio entre timbragens um pouco mais contemporâneas e coisas e timbragens antigas, que é muito legal. Que
sim, gente... sim. Eles estão fazendo isso muito agora, eu acho maneiro. É. Mas assim, o que eu achei maneiro no da Amy, que ela deu uma atualizada, que ela usou umas salas de dub, assim, que tava um pouco na moda e tal.
Ela não, né, cara? O Mark Ronson, né?
Eu digo
o
produtor. Mark
Ronson. Mas... A Amy Winehouse, na verdade, ela é... Sim, eu falo isso, as pessoas ficam chocadas, mas na verdade, a Amy Winehouse é um produto de produtor.
Uhum.
É um produtor que pegou uma menina, por exemplo, que tinha um talento bruto e falou: minha filha, vem cá, vou botar uma banda muito bacana. Aí pegou os Gap Kings, tá entendendo? Primeiro, o Back to Black é com os Gap Kings, que hoje é uma banda sensacional, totalmente vintage, né? Que hoje tá acompanhando a Sharon Jones. Então, é nesse sentido, você tá entendendo? Eu acho que esses discos, por exemplo, eles servem de um passaporte muito bom pra você gostar de soul.
É, sem dúvida. E o que é engraçado, né? Porque a Adele, ela foi tanto abraçada pela crítica como pela galera geral, né? Você vê todo mundo falando dela hoje, inclusive aquela galerinha que gosta daqueles sons. Bom, enfim, né?
Mas sabe por quê isso, cara? Porque é in. você dizer, é chique. Você dizer que você gosta de Adele, você tá entendendo?
É
a mesma coisa que aconteceu uma determinada época. É a mesma coisa que aconteceu com a Amy Winehouse no começo. É a mesma coisa que aconteceu com o Jack Johnson no começo, tá entendendo?
Verdade.
Ninguém não sabia. A molecada que não sabia porra nenhuma de música. E fala, mas Jack Johnson é legal, porque é bom ouvir na praia, não sei o que, bababá. É uma bobagem. Se bem que o som do Jack Johnson é
chato pra caralho, cara. Todo CD é a mesma coisa, você morre de som. Pô,
pode falar palavrão?
Porra, à vontade. Pô,
Jack Johnson é chato pra caralho.
Mas contigo.
É isso. É a mesma coisa você chegar pro retardado qualquer e falar assim, escuta, você gosta de rock and roll? O cara fala, claro que eu gosto de rock and roll. O que você gosta? Ah, eu gosto de Beatles. É o último refúgio dos medíocres. É o último refúgio que a pessoa tem. Então a Adele hoje, pra esse pessoal, é uma espécie de refúgio da mediocridade, tá entendendo? A pessoa ouviu uma música da Adele e já fala, ah, o trabalho é o máximo, é maravilhoso. Agora, outros destaques, vocês querem outros, né? Ou vocês querem perguntar mais alguma coisa?
Cara, o que que tu ouviu que tu gostou pra caralho, assim? Que tu...
Ah, meu, mas isso que eu tô falando, eu vou ficar aqui até...
Tu gostou de porra pra caralho, tu gostou de tudo, cara?
Não, não gostei
de... Tudo não, vai, tô
exagerando, mas... Eu gostei de muita coisa.
Mas o que te, pô, te tocou pra caramba, que tu falou, caraca, isso é disco do ano, sei lá, ou vai ficar na minha memória? Isso é
muita coisa, cara, ó,
pô... Sério?
Não, mas muita coisa. Vou dar um exemplo, a gente tá falando do Soul, por exemplo. Bicho, tem um cara... Eu não sei se você ouviu falar, chamado Charles Bradley.
Porra, do caralho.
Charles Bradley, bicho, é um cara... O cara estreou em disco com 60 e poucos anos. O cara, se eu não me engano, ele era meio... O cara era meio homeless, assim. O cara era meio mendigo, se eu não me engano essa história. Ele era meio mendigo. E aí descobriram esse cara cantando. Aí, bicho, botaram o cara no estúdio pra gravar. O cara lançou um disco. Como é que é o nome desse disco?
Deixa eu dar uma olhada aqui.
No Time for Dreaming. No Time for Dreaming. Pô, cara, esse disco é sensacional.
Bom...
E o cara tem um vozeirão, velho, que, bicho, faria o Ray Charles ficar de queixo caído.
É, foda mesmo.
Não diria que o Ray Charles ia olhar o cara com outros olhos.
Tiana de humor negro.
Esse cara, por exemplo, dentro de Soul, é um negócio sensacional. Pô, cara, o disco do Chicken Foot, o segundo disco.
Ah, o segundo? Eu não gostei do primeiro, não. Tu gostou do segundo?
Ah, cara, você não gostou do primeiro?
Cara, não gostei, não.
Você não gosta de rock and roll, né, bicho?
O que você achou do Black Country Communion?
Olha, eu achei legal, mas eu achei a ideia mais legal do que a execução.
Exato, cara. Tive essa mesma perspectiva, cara.
É, você tá entendendo? Eu achei que poderia render mais, assim, você tá entendendo? Agora, se tem um amigo aí que não gostou do Chicken Foot aí, bicho, esse cara, sabe, são bons, meu amigo. Só ouvi rock and roll, meu amigo. Para de ouvir esses discos de indies, essas bandas
assim. Você tá falando sério, porra? Eu justamente penso o contrário, penso igual você, cara. Eu sou mais chegado numa onda mais assim. Eu justamente acho do Chicken Foot, o que eu acho do Chicken Foot que eu não gostei, eu acho que o Satriani não funcionou com o resto da galera.
Não fala aí.
Eu não acho, eu acho que ele não funcionou, porque eu acho o Chad com a pegada viva pra caralho, cheio de transiente, dinâmica pra caralho, e o Satriani com aquele sonzinho dele comprimidinho, pô, não colou, cara. Precisava de alguém mais frouxo, mais rock and roll mesmo.
Vai dar pau aqui no podcast.
Vai dar pau. É, cara, eu respeito o som do Satriani, eu gosto pra quem comecei a estudar guitarra com ele e tal, mas são ondas diferentes pra mim. Eu acho o Satriani rock and roll pra caralho, mas o Satriani, ele é muito limpo pra rock and roll. Eu acho que o rock and roll tem aquele lance do transiente da vida, da sujeira no som, aquela coisa mais impressionista da sujeira. E eu acho o Chad sujo, no bom sentido. Uh-huh. O Sammy Hagar tem uma voz suja no bom sentido, é tudo maneiro, sabe? Você sente aquela vida no som.
É.
Mas eu não sinto essa parada no Satriani. É por isso que eu fico assim, e porra, pra mim rock and roll, cara, é guitarra pra caralho. E porra, eu gosto da guitarra do Satriani, mas eu acho que ela tá deslocada dentro daquele conceito, daquele trabalho.
É, eu discordo, assim, eu gostei muito do primeiro e eu achei esse segundo disco, que inclusive chama Thirdly, né? Eu achei esse disco muito bom, eu vou brigar com você aí, claro.
Ah, whatever, cara, só opinião.
Mas que isso dá uma boa discussão de bar, hein?
Pô, com certeza. Se eu tivesse em São Paulo aí, porra.
Vocês estão onde?
Eu sou de São Paulo, cara.
É. Mas enfim, isso daria uma boa discussão de bar, com tapa na mesa, aquelas coisas. Jogo de truco musical.
Caramba.
Ó, o outro disco, por exemplo, que eu achei sensacional foi o Mastodon. O disco novo dos caras chamado The Hunter.
The Hunter, né? Eu não ouvi, cara. Eu vi o anterior, que é aquele ao vivo, né? É. Eles tocam o álbum na íntegra. Mas não me pegou tanto assim, cara, o ao vivo dele.
Não, ao vivo hoje em dia, bicho, o disco ao vivo hoje em dia É truque, velho. Tem muita coisa. É, meu, infelizmente, preciso falar isso, cara. Hoje, raríssimos são os discos ao vivo, por exemplo, hoje que são realmente. Não foram feitos overdubs, não foram mexidos, cara. Isso é vergonhoso isso, cara. Eu, por exemplo, eu perdi o tesão pro ouvir disco ao vivo.
É foda mesmo, cara.
Depois que eu fiquei sabendo que o It's Alive dos Ramones é de estúdio.
Caralho! Não sabia dessa porra, não, velho.
Não fala mais nada, não. Você vai destruir meu mundo, cara.
Meu, meu mundo desabou quando eu fiquei sabendo disso. Eu fiquei sabendo do disco pelo Mark Ramone.
Caralho, cara.
Que merda. Mark Ramone falou, bicho, ele falou, cara, o disco é inteiro de estúdio. Porque os caras dos Ramones, na época, o Didi ficava pulando no palco, então a captação dos instrumentos ficava muito ruim, ficava muito falha. E não teve jeito. Bicho, esse disco foi todo gravado em estúdio. O Live and Dangerous do Tim Lizzy, por exemplo. Só a bateria é... Cara, eu entrevistei um engenheiro uma vez, que é Connie Plank, se não me engano. O cara falou, bicho, a única coisa ao vivo naquele disco é a bateria do Brian Donald. O resto é tudo de estúdio, velho.
Que merda, cara.
Meu mundo. Você tá destruindo o mundo de muita gente agora.
Ó, outro disco que eu achei sensacional, por exemplo, o Codes and Keys do Death Cab for Cutie.
Esse eu não conferi, cara.
Escasso, espetacular. O disco daquela banda da Susan Tedeschi com o Derek Trucks, a Tedeschi Trucks.
Os caras tiveram muito dinheiro. Caralho, velho. Esse álbum é foda, velho.
Muito maneiro. A Revelator, o disco. Revelator. É sensacional. É.
Muito foda.
Sensacional. A gente tava falando de soul. Tem um cara chamado Rafael Sadiq. Ele soltou um disco agora. Como é que é o nome do disco, cacete? Stoney Rolling, que é um disco também que deu uma revitalizada no soul, assim, soul pra dançar mesmo, que é sensacional. Cara, o disco tem um disco do Paul Simon.
Muito bom, muito maneiro. Eu gostei pra caramba.
So Beautiful, So What? Mas disco é de chorar.
É, muito maneiro.
Disco é legal, assim, é de fazer chorar.
Tem aquela coisa crua do folk e tal, mas também tem uma atmosfera mais moderna também. Ele vai pra um dubzinho ali, com salas desenhadas e tal. Muito maneiro.
Ó, tem um cara também, bicho, que me surpreendeu muito pelo experimentalismo dele. É um cara chamado James Blake. Ele, bicho, é tudo o que o Radiohead adoraria fazer, mas...
Hoje, né? Ele não tá conseguindo fazer. Eu não gostei desse disco novo.
Cara, eu não achei tão ruim, não. Ah, eu gostei. Cara, eu gostei do... Como que ele chama? Esqueci.
King of Limbs.
Isso.
Cara, eu gostei desse disco, assim. Agora, o que acontece é o seguinte, cara. Aliás, esse é o grande problema do fã retardado. Retardado no mau sentido de música. O cara não consegue ouvir um disco sem comparar com os outros. Eu acho isso de uma burrice.
Ah, isso é foda.
Fenomenal, você tá entendendo? Muitas vezes você deixa de apreciar um disco porque você já vai pra ele
com ideias pré-concebidas.
Tem que ser melhor do que tudo que eu ouvi, senão é um fracasso. Então, pô, cara, você. Na minha. Eu brigo muito com os meus amigos, inclusive, porque eles têm esse tipo de postura. Eu acho isso de uma burrice atroz. Pô, cara, ouve o disco. E sinta se ele é legal ou não, você tá entendendo? Não adianta, você vai, mas o Radiohead é uma merda porque o disco é muito ruim em comparado com o OK Computer. Bicho, ok, mas o que você achou do disco? Aí o cara fala, ele é pior do que o OK Computer. Bicho, você tem que achar outra coisa além disso.
Então, esse
tipo de coisa. Eu achei esse do Radiohead bem interessante.
Eu também, então, cara. Eu gostei bastante, assim. Não colocaria no álbuns essenciais aí de 2011 que eu ouvi, cara. Mas eu...
Assim como eu não colocaria, por exemplo, na lista de álbuns especiais, um disco que todo mundo falou que foi o melhor do ano, inclusive gente que nunca ouviu esse disco, que é o da PJ Harvey.
Também.
É um disco legal. Ela é de England Shake. É um disco legal. Agora, bicho, você dizer que esse disco foi o melhor do ano, desculpa, você ouviu pouca música.
Não gostei, não. Eu não gostei dele, não. Mas não, assim, gostou. O lance do Radiohead, cara, sem querer vestir a carapuça e tal, mas assim, eu gosto das melodias do cara. Eu acho que ele escolhe bem pra caralho, que ele tem um bom gosto. Eu acho que o maneiro do Radiohead é aquele lance do você ser sofisticado e acessível. Eu não achei esse disco tão acessível, achei esse disco mais experimental, mais tenso. Em termos melódicos, harmônicos mesmo, ele optou por umas coisas mais lado B do que eles já eram até. Eu achei que ele foi pra um caminho que eu não gostaria de seguir, entendeu?
Eu entendo. Eu entendo porque você tem a sua opinião, você tá entendendo? Aliás, bicho, os discos... Cara, os únicos discos do Radiohead que não são tensos são os dois primeiros, bicho. Do OK Computer pra frente é uma tensão total. Mas o que eu acho interessante e isso você acabou utilizando, as melodias são bacanas.
São bacanas.
As melodias são bacanas.
Não tira o mérito.
Agora, o tratamento que você vai dar, aí vai... Também, tem o seguinte, né, cara? Não é um disco pra você ouvir durante uma viagem numa estrada ensolarada indo pra Ilhabela, né? Você corta os pulsos, né, mesmo? Chega pro cara da barraca de coco e fala assim... Como é que é?
Um final de semana de Radiohead é suicídio, cara. É bala na cabeça.
Você chega lá na barraca de coco e fala... Olha, eu não quero coco, eu quero uma faca enferrujada, que eu quero cortar os pulsos. Você vai pra Ilhabela, você tem que ouvir o Chiquifuta, entendeu? Tem que ouvir essas coisas divertidas aí, tem que ouvir The Quill, que é uma banda.
The Quill é maneiro pra caralho.
Eu tinha até comentado aqui com o Bruno, cara.
The Quill, eu gosto muito dessa banda. Os caras soltaram um disco esse ano.
Muito maneiro.
Espetacular.
Muito foda.
Puta, cara, tem tanto disco. O disco do Jay-Z com o Kanye West, por exemplo, é do cacete. É talvez o melhor disco de rap que eu tenha ouvido nos últimos... Cara, o disco... Ó, olha bem o que eu vou dizer. O disco do Jay-Z e do Kanye West é o melhor disco de rap desde que o som de caixa do hip-hop foi substituído por palma.
Porra, cara. Pô, tu vai matar Public Enemy, Run DMC,
anos 80? Peraí. Não.
Mas ali já rolava umas palminhas safadas pra caralho.
Não. Mas o Public depois... Mas o Public Enemy não lançou nada depois que teve essa onda.
Não lançou nada. O outro depois, foi fazer televisão e tal.
Cara, aí que tá uma coisa. Quando o sistema, na verdade, ele é tão esperto que quando ele pega pela frente um oponente perigoso, o que ele faz, bicho? Ele traz esse oponente pra você e dá uma diluída. Você pode reparar, cara, que dentro da praia do hip hop e do rap, cara, tudo ficou muito ruim a partir do momento que você tirou o som da caixa de bateria e substituiu por palmas. Aí surgiram esses picaretas, tipo 50 Cent, Usher, esses bundamoles, os caras bundamoles, ficam fazendo musiquinha pra menina black ficar com a calcinha encharcada, entendeu? Só uma vergonha.
Não, cara, o que eu acho mais bizarro, eles tornaram, tipo, a música, assim, o lance do hip hop, aquela mesma cultura que tem no lance do futebol, né, cara? O nego quer fazer hip hop pra ganhar dinheiro e ser milionário.
Tipo,
que nem o nego quer jogar bola, não quer jogar. Tá, foda-se o esporte, foda-se meu clube. Bicho, quero ser milionário.
Esses caras são os pagodeiros de lá.
Isso aí.
Excelente.
Então, você pode reparar, por exemplo, que quando teve uma fase áurea do hip hop, pô, cara, só tinha sonzeira. Era Public Enemy, era Cypress Hill, era o Not By Nature. Pô, cara, aquilo tinha uma virulência, não apenas no discurso dos caras. Tinha uma virulência no som, cara. Era
maneiro, cara.
Aí você vai ouvir.
Assim, tinha até, tipo, dado uma porrada na cara do rock, que tava ficando muito maquiagenzinho e laque. E a galera, pô, começou a aparecer Biohazard, uma galera tentando voltar pra essa coisa mais antissistema, assim, sim, cara. Helmet. Aí começou a galera voltar pras origens da contracultura mesmo.
Então, aí aparecem esses palhaços, cara, que ainda tem coragem de chamar disso de R&B, cara. Isso é uma vergonha.
Nossa.
E aí os caras ficam com aquelas puta palminha, aquelas puta batidinha de parece batidinha de forró, cara, de vilarejo. Ah, vai pra puta que pariu. Ó, lamento vocês terem me chamado pra entrevistar aí, que eu falo pra caralho, viu?
Relaxa, cara.
Pô, cara, sabe o Danger Mouse? Danger Mouse é a metade do Gnarls Barkley. Gnarls Barkley, que tinha lá o que cantava Crazy. Como é o nome do gordão, caceta?
Porra, cara.
De vez em quando eu sou médium, né? E de vez em quando eu incorporo um espírito alemão chamado Alzheimer. Ah, o CeeLo Green. Lembra do CeeLo Green? Lembra? Que cantava Fuck You?
Uh-huh.
Gordão. Black.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Ele tem uma dupla, ele faz uma dupla com esse Danger Mouse chamado Gnarls Barkley, que fez um puta sucesso chamado Crazy. Esse Danger Mouse, ele pegou se não me engano, um maestro, Daniel Lupe, e os caras gravaram uma trilha sonora de um filme de cowboy que não existe.
Porra, cara.
Chamado Ron. É um disco, cara, vamos atrás disso, que é um disco, é muito legal.
Qual o nome da parada?
Chama Rome, de Roma. R-O-M-E. Então, puta, bicho, eu poderia ficar aqui até sexta-feira da semana que vem falando dos discos bacanas que foram lançados
assim. Cara, na mídia, assim, é meio difícil na mídia. Mas, assim, teus próprios colegas de crítica, cara, às vezes eles não têm muito uma coerência, quais os veículos mais legais, porque, tipo, aí, se a televisão e o rádio também não é tão legal, quais dos críticos que ainda têm uma certa exposição ou que... Como é que eu vou... ranquear ou procurar isso. Eu vou ter que catar, porque eu realmente me vejo desse jeito, assim. Sou da geração televisão mesmo, borsalizada, tipo, me davam tudo de mastigado, digerido, e fico perdidaço nessa parada de internet agora, pra achar coisa nova. E tô até meio desiludido com a indústria, depois que eu larguei meu estúdio e tal. E tô assim, caraca, tipo, pô, pra ter ideia... que uma coisa, as coisas maneiras que eu tenho ouvido só é quando você fala de alguém de antigamente que eu não conhecia, eu acho maneiro, vou atrás ouvir.
Olha, cara,
o meu filtro vai ter que ser eu mesmo, a partir dos blogs que eu for vendo, e vai ser
claro,
pessoa que eu.
Claro, sem sombra de dúvida.
Beleza, beleza. Era sem só entender essa lógica. Beleza,
sem ficar clara a mensagem. Antigamente, o garçom vinha com o cardápio.
Com certeza.
Pra você. Agora, você vai ter que ir até a cozinha, velho, e pedir.
Eu diria até mais, era quase que, porra, comida regurgitada de passarinho, cara.
Mas assim, tudo bem, mas aí o filtro sempre foi você.
É.
Entendeu?
Eu acho que eu não
assim,
gosto.
Poderia. Você assiste, por exemplo, hoje um programa. Tem um programa de televisão, por exemplo, hoje, bicho, que tá nervoso de você assistir, cara, que é o Faustão.
Uhum.
Tá nervoso, bicho. Assim, você tem vontade de. Botar a mão no visor da televisão e dar um tapa na cabeça do Faustão e falar assim, bicho, você era aquele cara que apresentava o Perdidos na Noite, cara. Como é que você pode ter virado esse tipo da mole que você virou? Com essas cara, camisas. Com essas camisas mais enfeitadas que burro de cigano. Pô, bicho, qual é, cara?
Depois que a banda do irmão da Ana Paula Arósio foi lá pra fazer aquele fiasco, eu falei, caraca, acabou, mané. Chega. Graças à internet eu não vejo mais TV, cara. Eu baixo. Será?
Então.
Não sei.
Então, mas pois é, mas isso que eu tô falando, por exemplo, se você depender da televisão, ou mesmo do rádio, cara, assim, nada de genuíno vai acontecer. Também tem algumas exceções, por exemplo. Eu, por exemplo, só topei ir pra televisão desde a época que eu tinha aquele quadro que eu quebrava o disco lá do Super Pop. Eu só topei pra televisão.
Em off, Regis, como que você aguentava a mulher, cara?
Pô, cara, você sabe que a gente se dava bem, bicho?
Sério, cara?
Tá falando da fase bem. Da Luciana Gimenez, que tu tava lá?
Isso. Lá, claro.
Caralho.
Cara, a gente se dava bem, sabe por quê, cara? Porque eu a tratava como todo mundo.
Uhum.
Porque ela sempre teve aquela vibe de ser a imperatriz de lá, porque ela era casada com o vice-presidente, o cara. Então as pessoas tinham um pouco de medo dela, né, bicho? Tinha uma certa reverência dela.
Uhum.
E eu, assim, desde o princípio, eu já cheguei tratando a Luciana como se fosse uma pessoa qualquer. Então eu tirava sarro dela no ar, tá entendendo? Eu falava, puta, para de falar besteira, pelo amor de Deus. Eu sei que o programa é teu, mas para de falar bobagem. E ela morria de rir, cara. Então a gente estava
muito bem. Engraçado.
A gente estava muito bem. E às vezes as pessoas perguntam, pô, cara, mas por que você ia naquele programa? O programa é uma merda, não sei o quê. Eu falei, bicho, eu ia exatamente por isso. Porque eu me garanto.
Só vão as poucas almas do inferno, né?
Eu posso estar onde eu estiver, velho. Assim, pode ser o programa mais horrível do mundo. Eu me garanto. Por quê? Porque a condição básica pra eu ir é eu não fingir. Se eu tiver que fingir, velho, se eu tiver que emitir uma opinião que eu realmente não acredite, eu tô fora, eu saio, eu não topo. E isso, na verdade, é que deixava a coisa bacana. Quer dizer, você tinha um programa de televisão teoricamente muito ruim e você tinha um cara lá dentro falando, indo contra a corrente. Então, por exemplo, o Super Pop levava umas convidadas e, ai, mas nossa, mulher maçã, mas o seu trabalho é muito bom, né? É, o que você acha do trabalho dela? Cara, você falava
merda,
assim, o trabalho dela é muito ruim. Ela não tem nada pra contribuir pra música, pra classe artística. Pô, cara, você ter uma pessoa dessa dentro de um programa de futilidades, metendo pau na futilidade, é como se instalasse um vírus.
Sim, mas é mesmo, cara.
O que é triste é que a maioria do povão vê aquilo como, ih, barraco.
É, exatamente, mas aí
não,
que tá.
E não para pra refletir.
Mas tem um lado legal. Mas aí que tem um lado legal, cara, porque mesmo as pessoas que têm a capacidade cerebral de um pistache, que é realmente a grande maioria do povo brasileiro, eles veem aquilo, primeiro eles identificam como barraco. Isso aqui é muito doido, cara. Eu mudei um pouco a minha cabeça quando o fato de ter trabalhado no Super Pop me abriu a cabeça para uma série de coisas. E uma delas é essa. O telespectador burro, ele primeiro identifica o barraco. Mas assim, quando ele identifica o barraco, bicho, ele fica muito curioso em saber por que aquele barraco surgiu. E é aí que ele presta atenção no real motivo do barraco. Que no caso, era eu dizendo que a Renata Banhara sambando parecia um saco de estopa com 8 gatos epiléticos dentro. Você tá entendendo?
Caralho.
E falando isso na frente da Renata Banhara. Isso que era o mais legal.
Sim, tinha coisas sensacionais ali, cara.
Então, por exemplo, então, eu quebrava disco do Bruno Marrone, bicho. No auge do Bruno Marrone. Mas você vai quebrar o disco do Bruno Marrone? Eu falei, claro que eu vou quebrar. Isso no auge daquela merda, daquela música do Banco da Praça, né? No auge dessa música. Aí a Luciana, que não gosta dessas merdas, mas ela é obrigada a fazer o papel de defensora do artista, ela fala, mas você vai quebrar o disco do Bruno Marrone? E assim, no auge daquela coisa, eu chegava e falava assim, olha, não só vou quebrar porque a música é ruim, mas o Bruno Marrone é a única dupla em que só um canta, o outro mexe o lábio, ou se fosse um boneco de ventrílogo.
Não, tem o Zezé também.
Tem o Zezé, mas não, vários. Mas assim, mas esse tipo de coisa atraía a atenção do público pelo barraco, mas o público ficava pensando naquilo.
Uhum.
Tanto que as pessoas, até hoje vem gente me falar a respeito do Super Pop como se o quadro ainda existisse. Isso que é maluco. Eu só acho que o quadro tá no ar ainda.
Caramba.
Então assim, não se pode subestimar a capacidade, tudo bem, a capacidade intelectual do povo brasileiro, no geral, ela é muito ruim. Mas você não pode subestimar a capacidade de percepção, cara, dele. E às vezes você despertar uma fagulhazinha e o cara começar a pensar de um outro jeito, cara. É isso que eu mais quero, cara. Eu adoraria que esse povo, infelizmente, que é muito burro, que fica sentado na frente da televisão e fica dando risada do Zorra Total, que é o único programa humorístico do mundo que estimula o suicídio. Você assiste um quadro do coisa, você tem vontade de pular do 18º andar. Né?
Ah, faz, cara.
Se você puder despertar isso na pessoa, pra mim o meu trabalho já tá feito.
Ô Regis, e aí, cara, pra galera que quiser saber os seus trabalhos aí, suas críticas, como uma pessoa faz aí pra te encontrar, cara?
Olha, é muito simples. Eu tenho um blog, hoje eu tenho um blog especial dentro do Yahoo, chama Na Mira do Regis, que é o mesmo nome do programa que eu apresento lá no Yahoo.
Uhum.
Onde eu falo sobre o que eu bem entender lá, inclusive de bandas novas, né?
Bem legal, cara.
Tenho também dois programas de rádio na USP, né? Como eu falei, que é o Agente 93, que é o programa só de novidades, né? Nacionais e internacionais na Rádio USP.
93.7,
né? 3,7, exato. Que vai ao ar toda quinta-feira às 9 da noite. E tem já há 5 anos, praticamente, o Rock Brazuca, que é um programa só de rock nacional. Então eu toco de Selly Campelo a Crise.
Pô, maneiro, hein, cara?
Inclusive as novas bandas de rock brasileiras, entendeu? Que são muito boas. E que vai ao ar todo sábado às 3 da tarde. E tô no Raul Gil, né, cara? Voltei
Durado,
a ser
juntado
no Raul Gil. Tô lá em dois quadros, lá no Raul Gil no SBT, julgando calouras e emitindo aquelas opiniões super sinceras e construtivas, né?
Legal, cara. Quer fazer mais alguma pergunta aí, Bruno?
Brasileiro que você indica, banda nova aí, rock.
Ó, pra mim a melhor banda de rock and roll do Brasil hoje chama-se Baranga.
Baranga, vou conhecer.
É a melhor banda pra mim, de rock and roll.
Maneiro, né?
Rock and roll.
Rock and roll, porra.
É, rock and roll, no sentido de. Não, porque às vezes você fala rock and roll, aí neguinho vem com Los Hermanos.
Não, puta que pariu, porra.
Outro dia um cara virou pra mim e falou assim, porra, pra mim a maior banda de rock dos últimos tempos foi Los Hermanos. Eu falei, bicho.
Rock onde?
Cara.
Mas sabe o que é? Isso é falta de surra na infância.
O que eu acho pior, cara, eu já toquei com esses malucos na UERJ, conheço a galerinha, aqueles malucos bicho grilo, tipo comunista da praia, sabe qual é? O cara que mora na zona sul.
O pessoal que adora ficar com chinelo cheio de areia em convenção.
Isso, usa, compra calça de golfe no brechó, tá ligado? Fica tirando onda de revolucionário. Caraca, mano,
de faculdade. De
matar esses caras, cara.
É. Você tá entendendo? Olha, a melhor banda de rock and roll pra mim hoje no Brasil é o Baranga. Tem algumas outras bandas brasileiras muito boas. Macaco Bong é sensacional.
Macaco Bong já ouvi, é legal.
Tem um cara fazendo MPB da melhor qualidade, é um cara chamado Fábio Góes. Esse Fábio Góes, cara, ele já há uns 5 anos atrás, ele tinha lançado um disco chamado Sol no Escuro, que pra mim era o melhor, aliás, é o melhor disco de MPB dos últimos 15 anos. E esse ano ele soltou um outro disco também muito bom chamado Destino Vestido de Noiva. Esse cara faz uma MPB de altíssima categoria. É muito bom. E ele soltou esse disco agora, que é o Destino Vestido de Noiva também, que é muito bom. Então, bicho, ao contrário do que as pessoas costumam dizer por aí, cara, tem muita coisa boa acontecendo na música brasileira. Só que agora...
Só não tá chegando pro grande público, né?
Só não chega pro grande público. Você tem que ir atrás, cara.
É o bom e o mal da internet, né? Mas...
Saindo da música brasileira, vou falar um negócio que vocês vão me crucificar. Mas, cara, eu curti O CD do Noel Gallagher, cara.
Ah, mas o disco é bom.
Você curtiu também, cara?
Por que que bom?
Ele é meio odiado pra todo mundo, né, cara?
Imagina, ó, pra mim, cara, não só esse disco do Noel Gallagher é muito bom, como o Bad Eye, por exemplo, que
é... Porra, é muito bom, cara, é verdade.
Eu achei um dos melhores discos desse ano.
Discão também, é bem legal, cara.
Não, é legal. Cara, sabe o que acontece, bicho? É engraçado, porque assim...
Fala meio com vergonha, assim, né? Porra.
Mas sabe por que isso, cara? Porque as pessoas, a última coisa que elas ouviram do Oasis foi... A briga dos irmãos.
Uhum.
Bicho, eu conheço um monte de gente, cara, que mete o pau no Oasis e só conhece Champagne Supernova e Wonderwall. Não, é sério. Não, é sério isso, cara. Bicho, muita gente, por exemplo, não ouviu o disco do Bad Eye, não ouviu e falou, esse disco é uma bosta. Por quê? Porque é Oasis. E, cara, não é.
É legal, cara.
Então, assim, o que acontece, cara? Isso, na verdade, é... A culpa da internet. O cara, ele pega, ele vê. O cara fica acompanhando o que acontece na música pelo Twitter, de uns Zé Manés, e o cara vê algumas frases sendo repetidas, e ele repete igualzinho, cara.
É, isso é um negócio que a gente vive sempre falando aqui, né?
O cara toma isso como verdade absoluta.
Ah, isso é uma merda, cara.
Tá entendendo? Então, assim, eu vejo, por exemplo, quando a pessoa fala. É muito fácil você desmascarar um palhaço desse. Quando você chegar e um cara e falar assim, pô, cara, esse disco do Noel Gallagher é uma merda. Aí você chega pro cara e fala assim, ah, é? Por quê?
Uhum, dá uma opinião.
Bicho, faz a pergunta. Por quê? Bicho, se o neguinho gaguejar na tua frente, você vai falar, ó, você é um palhaço, você não ouviu porra nenhuma do disco.
Se o cara
gaguejar, velho, é um Zé Ruela.
É por isso, até voltando aqui no lance das fontes, né, de onde você se informar e tal, que eu acho maneiro, até no que você faz, no teu trabalho, eu gosto de alguns críticos e tal, não são todos, eu já até me interessei com alguns, assim, de entrar nos fóruns, de procurar informação.
Mas é ótimo que você tenha gostado de algumas e se estressado com outras.
É isso exatamente
o que eu quero, cara. Assim, porque nada, assim, pra gente que escreve, pra gente que... tá na TV e tá no rádio, nada é pior do que a indiferença.
Uhum.
Não que a gente faça isso...
Pô, pro músico então, cara...
Hã?
Pro músico então, imagina, tu toca, terminou a música, tá todo mundo lá com aquela cara de...
Músico de nada. Churrascaria, né?
O cara não vai, o cara não aplaude.
Meu, já toquei, é a pior coisa. Cara, em gig é muito merda isso.
É...
Que fase ruim.
Mas isso é o lance do crítico mesmo. Aqui a gente tem vários blocos, Regis, no programa. A gente tem um voltado aqui pra cinema que a gente grava, inclusive, com um crítico de cinema lá do Rio de Janeiro, cara. E ele vive tocando nesse ponto. Ele falou, gente, eu não quero que vocês concordem com a minha opinião. Eu tô dando a opinião, é pra vocês correrem atrás, tirar vocês da zona do conforto, assistir, cara, aquilo, discordar ou concordar, o que seja, cara. Mas vai atrás,
assim, pra conhecer. Mas oferecer em contrapartida argumentos sólidos pra você concordar e discordar, você tá entendendo?
Era onde que eu ia chegar.
Opinião por opinião.
Você chegar pra mim e falar assim, ó, Regis, eu não gostei do seu texto que você escreveu sobre o Noel Gallagher. Aí eu vou falar, por quê? Aí você fala, por que não? Não, por que não já invalidou a conversa.
Uhum.
Né?
Então tem que preguiça lógica, né? Preguiça intelectual.
Ó, claro, sem
dúvida. Aí, pô, mas assim, é justamente essa parada. Porque os críticos que eu respeito, que eu gosto, eu não vou gostar de tudo que os caras falam, óbvio. Eu gosto daquela informação que os caras trazem. Mas, ponto, pacífico. Mas agora, tipo, eram outros críticos, ou wannabe, aqueles caras que queriam ser e tal, que, porra, cara, era opinião pela opinião, sem conteúdo nenhum. E aí, às vezes, eu falava com os caras, pô, cara, mas assim, era até um fórum de críticos, assim, que, tipo, eu tava até chegando uma época a pensar em fazer alguma coisa pra esse lado, porque eu tava na música, mas não tava dando certo, queria fazer algo paralelo ou relativo a, mas de um outro front, em vez de ficar só tocando e na linha de frente. É. Aí, pô, a galera, tipo, tinha uma preguiça intelectual de, tipo, eles, como é que era, cara, o argumento que eles me davam, a gente tem que analisar a coisa do ponto de vista do leigo, a gente não pode estudar a música de uma forma muito mais profunda, porque a gente vai acabar sendo técnico demais e não é essa a intenção. Não, mas você pode analisar o conteúdo artístico da coisa sabendo um pouquinho de música, até de, não, você não vai ficar falando sobre a harmonia e melodia no sentido
técnico. Não, claro.
Olha,
não.
Esse disco aqui é maneiro porque ele tem um empréstimo modal ali. Não, foda-se
não,
isso, cara.
Imagina. Porque é. Pro público que não entende, isso vai ser punhetagem por punhetagem. Cara,
né? Mas isso é punhetagem? Isso é punhetagem?
Até pra música, cara, que é né, música. Cara.
O cara fala, acho. Bicho, não é por aí, cara. Pô.
Eu acho. Eu conheço gente que gosta de Djavan só por causa de empréstimo modal, cara.
Ah, mas isso aí é pessoa criada com... A pessoa foi criada com mertiolato que não arde.
Leite com pera, né? Ovo maltinho.
O pessoal toma suco de kiwi com canudinho, né?
Nossa. Geração Dream Theater, né, cara?
Ai, puto. Ó, meu, tem umas bandas que são chatas, cara. São mais chatas que são os fãs dessas. Né? Fã do Dream Theater, por exemplo, é um cara que bate punheta de palmão. Porra, olha que demais essa escala diatônica do. Nossa, olha essa. Olha, é impressionante como o John Petrucci nunca usa a pentatônica. Ai, que demais. Ai. Saco, né, cara?
Petrucci regalhou. Informação inútil pra galera, sendo que o John Petrucci estudou em Berkeley, que o método principal dos caras que eles ficam 3 anos lá estudando é a pentatônica.
É, exato.
Ouve em cima depois a tensão de Blue Note na pentatônica, que aí você faz a relativização ali, você tem todas as outras escalas em cima daquela. Ah, cara, pelo amor de Deus.
Vai.
O Malvich toca uma escala só, que é a menor harmônica, e todo mundo acha o máximo, porque ele é rápido pra caralho.
Porra, nossa, isso é chato pra caralho. Tá?
Não, e eu vou dizer uma coisa pra você, cara, o Malvich é o maior exemplo de ótimo músico.
Mal aproveitado.
Eu acho o timbre dele péssimo compositor.
Pra caralho. Pega
a
guitarra,
pluga no outro. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. O domínio do Malmsteen sobre a guitarra é sobrenatural.
É.
Só que ele não traduz isso em boas composições.
Tem feeling, né, cara?
Aí você pega os discos dos Ramones, por exemplo, ninguém tocava nada. Do caralho.
Isso é impressionante, né, cara? Eu tava até falando com o Bruno, um CD de guitarrista que eu gostei pra caralho desse ano foi o do Ry Cooder.
Ah, legal.
Esse não vale, né, bicho?
Não precisa provar mais porra, não.
O Ry Cooder, quando ele grava um disco ruim, esse disco ruim já é melhor que 70% da produção mundial.
Isso é verdade. Ele tem uma pegada blues e country, cara, que, porra, eu acho sensacional, cara.
Ó, o Joe Bonamassa, por exemplo, que é um guitarrista espetacular, que inclusive é o guitarrista do
Black Country, né?
O cara tem uma carreira fenomenal, bicho.
É.
Discos dos caras é um disco melhor que o outro. Aliás, esse ano saiu um chamado Dust My Bowl, se eu não me engano.
Bom.
Espetacular.
Vou dar uma conferida, cara. Não ouvi esse ainda.
Show, Joe Bonamassa não tem disco ruim. Eric Sardina, eu sei que vocês são guitarristas, né?
Eu sou baixista, cara.
Sou guitarrista.
Tem um cara chamado Eric Sardinas também, que é um moleque bluesman. Quer dizer, bluesman não. O cara é blues rock total. O cara, inclusive, aquele selo do Steve Vai, o Favorite Nation, assinou.
Maneiro. Bom que o Steve Vai tá fazendo isso agora. Eu já devia ter feito isso há mais tempo.
Então. O Andy Timmons, inclusive, grava lá por ele.
Porque, tipo assim, eu acho maneiro, cara, quando o músico ele chega num ponto, cara, que quando o cara é bom, o cara é generoso. Ele não precisa ficar com aquele medinho do eguinho dele, não. Então, tipo, pô, até a bosta da Madonna, cara, quando ela quis, pô, renovar, ela achou a Alanis Morissette lá, catou, apareceu pro mundo, entendeu? Aí as mulherzinhas revoltadas tiveram um sonzinho pra ouvir finalmente, né? Pô, e é maneiro, cara.
A Alanis Morissette, quando surgiu, cara, ela foi a salvação pra muita mulher que não era comida por ninguém, cara.
Eu gosto de Alanis Morissette, pô.
Não, eu gosto, tá entendendo?
Do Jagged Little Pill, eu acho foda pra caralho. Se eu tiver uma mulher tosca que eu, porra, nego vai querer me matar, mas eu gosto, acho maneiro, que eu vejo alguma verdade no trabalho dela, aquela Pink.
É, uma canção ou outra, né?
É, uma canção ou outra. É, não dá pra generalizar e tal, mas eu adoro quando ela zoa as Barbies americanas, ou como é que é o nome daquela música? Like a Pill, eu acho maneiro pra caralho.
Ela tem um trabalho muito irregular, cara.
É irregular, sim. Cidão também já tava, porra.
Tem alguns discos. Você pega os discos dela, sempre tem uma ou duas canções muito boas, cara. Mas as outras
Produtor, né, cara? Ela tá na. Outra que estragaram, a Shakira.
Pô, estragamento total, cara.
Puta, era maneiro pra caralho, cara. A gente tinha finalmente um rock latino maneiro que tava, porra, aparecendo pra porra do mundo.
É, mas isso aí, bicho, legais, a gravadora convenceu a Shakira de que ela tinha que ser a Beyoncé
do
mercado latino, cara. Aí,
que pariu, cantante latino de gravadora é um nojo, cara.
Mas acho que é isso, né, galera?
Se vocês precisarem aí, estamos aí.
Pô, já é, cara. Pô, Regis. Aí, Regis, mantenha um contato aí, porque é bom trocar informação, com certeza, sempre.
Tá bom, cara. Então eu... Acabou essa porra? Já acabou, né?
Acabou.
Então, obrigado pela oportunidade aí. Eu quero deixar um abraço aí pros ouvintes do podcast aí. E um recado. Não sejam preguiçosos, cara. Vão atrás da informação. Hoje, mais do que em qualquer outra época do... Cara, o conhecimento está na mão, você tá entendendo?
É.
Tem que ir atrás. E um abraço para vocês, boa sorte para vocês aí no programa. Precisando aí, é só entrar em contato.
Bom, então é isso aí, valeu Regis. Depois da música a gente retorna para mais um bloco, dessa vez com um bloco de games, com mais dois novos convidados. Every night I pray that you'll come back today. Home and life you used to do. And every night I spend, oh, just waiting on your scent. Oh, needing just a trace of you.
We'll be right back.
Bom, então é isso aí. Vocês ouviram agora Until You Remember, da The Dash Trucks Band, do álbum Revelator. Mas enfim, agora a gente vai pro bloco de games, que os participantes foram o Diego e o Fernando, lá do Phoenix Down, parceiraços nossos aí. O Diego, inclusive, já gravou umas duas vezes aqui com a gente. O de games, no ano passado, ele participou junto com o Pablo também. Quem gravou esse bloco foi o Rafael e o Bruno, mais conhecido como Bruno a Deusa.
Vamos aqui para o bloco de games. Eu tô aqui com o Diego GC.
Opa, e aí?
É o Diego GameCube.
GameCube é sua tia?
Não, minha tia não é um GameCube. Você que é um GameCube.
Eu ia fazer a piada, mas eu falei, vai que ele fica bravo, né?
Essa piada tá passada. Essa é a minha resposta default.
Apresenta o outro convidado aí, Rafael. Uou,
mama! Calma. Eu tô aqui também com o Fernando.
Lion King.
Lion King.
Essa vai ficar pro site, pô. Tá fudido, maluco. Lion
King. Como é essa? Não, esse seria o Fernando X?
Isso, Fernando X, é verdade. Tinha me esquecido, cara.
Então deixa Lion King.
E também o Bruno Gaspar.
Opa, o que sempre sobra. E o Rafael Moreira, pronto.
Mas antes de mais nada, Gaspar é sobrenome ou é de Gasparzinho, porque você é um fantasma?
Não é da porra da tua fanta.
Olha só, então acho que é o Gasparzinho mesmo, né?
É, vai pensando bem, assim.
Cara, mas podia ser...
Não, pior. É por causa do Gaspar do Chrono Trigger.
Ah, não, aí ganhou pontos de respeito.
Mentira!
Antes o cara era Hecate Gaspar, até ele descobrir que é uma deusa.
De novo não, corta essa merda.
Tu não é mais uma deusa, cara? Como é que é?
Como uma deusa. Você é... Lembra que o Flávio esqueceu de botar música? Como uma
deusa. De verdade. Bom, mas faça aí seu jabá aí, aproveita aí, galera.
Não, da onde é que a gente vem?
Cara, você não sei, eu vim de Minas Gerais. Do Rio, né?
Esse é o problema de você ter um sócio desse jeito, né? Então, a gente é do site Phoenix Down, né? Um site de games aí, especializado em videocasts. Agora também estamos com alguns podcasts aí, né? Teoricamente semanais, né? Cada semana a gente tem... Semana sim a gente tem um cast notícia, semana não a gente tem um cast temático agora no site, né?
Cara, não, o Phoenix Down é um site que tem tudo que você procura sobre games, sabe? Tem vídeo, tem texto, tem áudio. E até putaria eu dei um jeito de colocar ali no meio, então também tem putaria se você gosta disso.
Tá ótimo, tá no lugar certo pra...
Tá completo.
O Vortex, a última parte já é o suficiente pra galera conhecer.
Já saiba que terá muitos acessos a partir de agora. Já tinha bastante, mas vai ter mais agora. Parte XXX do seu site agora vai ter mais acessos.
É, o Fernando X vem daí, né?
Ah, tá aí então.
Bom, mas beleza. Então, os convidados aí escolheram os dois games que eles consideram os melhores de 2011. Então, vamos começar com qual vocês querem começar? Vamos começar com o Batman?
Pode ser.
Então, pensei que o melhor ia ficar pro final.
por isso. Então primeiro vou falar de Batman.
Olha aí.
Batman Arkham City. Puta, dispensa apresentação, né, galera? Pô, quem sabe um pouquinho de games já ouviu falar desse jogo, pelo menos. Então vamos pular a parte de...
Apresentações, né, que se você não conhece, você vive numa caixa.
Com certeza.
Não, também tem pra Xbox, tá?
Então, numa caixa.
O Fernando fez a piada ao inverso, né?
É.
Pois é, né, velho?
O Batman, pra mim, foi o melhor jogo do ano, porque eu também não joguei todos os jogos que saíram no final do ano, porque não dá, né, cara? Saiu muita coisa boa nesse fim de ano agora, mas de todos os jogos que eu joguei, o Batman pra mim ficou no ápice, assim, sabe? Foi o melhor jogo de 2011, porque eu tava com um hype muito alto por ele, por conta do Arkham Asylum, né, que tinha saído há uns dois anos atrás, tinha sido um jogo excelente, e quando eles trouxeram essa ideia de tirar o Batman daquele ambiente clausurado, que era o asilo, e jogar ele pra uma cidade inteira, transformar meio que um sandbox, um open world, né? Aí eu falei, tem potencial. Vamos ver como é que vai ficar. E o jogo não decepcionou, cara.
E o mais incrível é que a cidade não é Gotham, né, cara?
É Gotham, na verdade.
Não, ela é dentro de Gotham, mas mesmo assim não é Gotham, porque você não encontra civis, você só tem bandido o tempo inteiro.
Exatamente. É como se fosse uma grande prisão, né? O prefeito Quincy Sharp, né, que agora, antes era o dono do Arkham Asylum, ele virou prefeito agora, e ele comprou um pedaço de Gotham e transformou isso num grande complexo pra bandidos.
Um pedaço é, né, ser bonzinho, né? Ele comprou metade da cidade inteira e falou, não, vocês, né, cidadãos fiéis e justos vão ficar aí desalojados porque a gente tem que jogar os bandidos mais loucos do universo em um só lugar.
Ele não fez nada que um prefeito de verdade não faria, né?
Se ele tivesse poder suficiente, faria com certeza, né?
A gente vê muito disso por aí.
E sobre a parte sandbox, cara, eu tenho uma opinião particular sobre isso. Eu sou fanático por sandbox, cara, sou maluco. Eu, meus jogos favoritos, assim, sei lá, GTA e Red Dead, depois do lançamento. E eu achei ainda que é um sandbox, mas eu senti aquele meio esquema do Mafia 2, sabe? Um sandbox que você não tá afim de vasculhar a cidade mesmo, você tá mais ligado na missão em si. O que vocês acharam sobre isso?
Cara, eu achei completamente diferente, minha visão.
Sério?
É uma cidade que, assim, você tem vontade realmente de correr atrás dela, de descobrir as coisas. Porque na cidade inteira você tem todos os troféus de charada pra você poder procurar, né?
É, que nem tinha no Arkham City, né? No
Arkham Asylum,
quer dizer.
No Arkham Asylum você tinha, acho que, coisas de 200 troféus, né? Se você tem 440.
É um exagero, cara.
É um exagero.
Eu lembrei das 100 pombas, cara, que eu já achava um saco.
Ah, não. Isso eu acho sem graça. Graça, porque você tem que encontrar uma pomba parada embaixo da ponte, sabe?
Pois é.
É meio tosco. Já os troféus são diferentes, né? Ou é você encontrar algum item, né? Ou algum cenário pelo mapa, ou resolver alguns mini-quests, né?
Sim.
Então, eu acho que não é simplesmente um coletável, né? Que a gente tem em GTA e outros jogos, sabe? Você tem que fazer por merecer, não é só encontrar.
Ah, não, sim. Eu só quis dizer que, tipo, na hora que eu vi, assim, a quantidade, eu falei, nossa...
Vai perder um tempinho aí, né?
Exato.
Eu também achei a quantidade tanto quanto exagerada.
Ah, mas eu me diverti muito catando elas, cara. Nossa. Mas, assim, essa é a grande diferença, porque como você tem... Às vezes você acha algum troféu, você tem que pensar um pouco antes de pegar, não simplesmente chegar, passar por cima e é teu, sabe?
É, porque você vai sair, né? Você vai sair da sua rota pra fazer outra coisa completamente diferente, né?
E outra coisa que, assim... que me fez ter mais vontade de passear pela cidade foram até as side quests, né, que eles colocaram. Porque quando você, num ambiente sandbox, por exemplo, vamos levar o GTA como exemplo aqui. O que você tem pra poder fazer? Você tem uma cidade viva. Você pode jogar boliche, você pode, tipo, pegar um carro e sair passeando, sabe? É um pouco diferente quando você pensa no Batman. Porque Batman não vai ficar, você não vai ficar jogando boliche com Batman. Ia ser foda pra caralho, mas...
É, o Batman não vai pegar o Batmóvel e pegar uma puta, né, velho?
Exatamente, né?
Já se você estivesse jogando com Coringa.
Eles colocaram essas sidequests que deixaram o jogo, assim, muito mais... Deixaram o sandbox, assim, muito mais atrativo, né? Porque eu não conseguia me focar nem na campanha principal, porque bastava um telefone tocar ali e eu... Cara, o que vai acontecer agora? Porque essas quests são mini histórias ali dentro da cidade.
Você não jogou até o final, então? Você não viu o final?
Não, eu joguei até o final.
Ah,
mas
tá.
Eu fiquei enrolando pra poder fazer a quest principal, porque toda hora apareceu alguma coisa nova de side quest pra fazer.
Porra, e que...
Eu acho que as side quests são um atrativo quase maior do Batman do que o plot principal em si, né? Que é bem como o Diego falou, é coisa de não progredir na história principal, porque tem tanta coisa legal fora disso pra fazer, que você fica, acaba se perdendo ali, mas querendo se perder, né?
Agora, e quests novas e DLC pra Arkham City? Rola?
Quests eu não sei se eles vão colocar, porque até porque o fim do jogo, ele é bem... enigmático, sabe?
Então, roda acho... muita gente no final do jogo. Já
não, fica... roda, com certeza.
É um gancho já pro terceiro, né?
Daí, eu acredito que eles não vão... Acho que eles não vão... Tipo, colocar um pouco mais de história, sabe? Talvez alguma coisa... Sei lá, talvez alguma side quest, né? Como se... Um DLC de side quest, no caso. Mas acho que de história em si, não. Agora, o que eles estão fazendo é que... É colocar mais personagens, né? Pra você poder fazer uns challenges de charada. Tanto de porrada, quanto de stealth. Eles já colocaram a Mulher-Gato, né? Que já começa com o jogo.
O jogo já vem com a Mulher-Gato, que eu nem joguei com ela ainda. Pra
nem
ver
todos,
é.
Né? Isso se você comprar no Brasil mesmo, né? Senão você tem que comprar, né?
Não, não, a Mulher Gata, ela vem com todo mundo mesmo.
Ah, vem?
É. Vem,
é com todo jogo novo.
Isso, com todo jogo novo. É porque a Mulher Gata, ela é como se fosse o online pass do jogo, né?
Ah, entendi. Entendi.
Se você usar ela, você vender o teu jogo, o cara que comprar não vai ter a Mulher Gata. Ele vai ter que comprar a Mulher Gata pra poder jogar. O que veio no Brasil foi o Robin. A edição brasileira ela trouxe o DLC do Robin já.
Bom pra caralho, mas... Robin.
Tá ótimo, né? Quem quer jogar com o Robin?
Meu filho, você vende camisinha aqui? Eu quero uma camisinha. É que eu preciso comer o Robin hoje à noite.
Cara, eu digo que a jogabilidade do Robin é bem interessante. Eu acho bem interessante a jogabilidade do Robin.
Boiola.
Você muda completamente. Cada personagem que você tem, o Batman, o Mulher-Gato, o Robin e até o Asa Noturna, que também foi um DLC que eles lançaram depois, cada um deles tem movimentações diferentes, golpes diferentes, gadgets diferentes, sabe? Então é como jogar os challenges de maneira diferente, né?
Isso eu achei foda. Isso eu achei foda, que é uma coisa que os jogos às vezes aproveitam um pouco, né?
É, já porque normalmente ele pega e vira só uma skin, né?
Exato, e não é uma skin.
Não é uma skin. Quando você muda o personagem, você tem uma jogabilidade completamente diferente.
Não, e eu achei interessante, pelo menos, eu não joguei até o fim, que não tive tempo, infelizmente, mas pelo menos no começo do jogo, até onde eu joguei, as histórias da Mulher-Gato e do Batman se alternavam.
Sim.
É assim até o fim mesmo.
A Mulher-Gato, a história dela é bem rasa, é bem pequena, né? Mas é assim que eles colocaram.
Né? Até como se espera, né? A maioria da galera quer jogar com o Batman mesmo. Mas isso eu achei interessante, que fazer dois lados da mesma história é uma coisa que também é difícil, né? De achar em jogos em geral, né?
Faz tempo que eu não vejo isso, né? Acho que a última vez que eu vi isso, pelo menos o que eu vi, foi no Resident Evil 2, né? E olha, faz tempo isso aí.
Ah, você acompanha com um personagem lado A, aí lado B, e vai meio que entrelaçando a história.
O 4 também teve, se eu não me engano, com a Ada, né?
Com a Ada tinha uma parada assim, só que a história dela era bem menor. E agora, o que parece é isso mesmo, é que quando você joga com outro personagem que não é o Batman, você tem um caminho menor também pra se jogar, uma história menor, mas que entrelaça com a história principal. Porque você jogando com o Batman, você encontra com o Robin, você encontra com o Mulher-Gato.
É só a Mulher-Gato tem história.
É aquela coisa, né? Também não é aquela coisa ligada bem à história. Acho que até eles não fizeram tanta ligação assim por conta de do pessoal que comprar usado e não ter, né?
Senão vai ficar bem. Pode ficar ruim pra pessoa entender o que tá acontecendo.
Pois é, né?
Mas eu fiquei meio frustrado com o DLC da Mulher-Gato, porque eu esperava que era alguma coisa mais. Que influenciar mais na história, assim, né? Mas foi muito mais as aventuras da Mulher-Gato do que a Mulher-Gato em Arkham City mesmo.
Mas assim, uma parada que eu gostei que eles fizeram nesse jogo, que também foi feita no Arkham City, não tem a ver com a jogabilidade não, mas é com...
Arkham Asylum.
Que foi no próprio desenvolvimento do jogo, foi eles terem utilizado os dubladores da série clássica, cara.
Sim.
Isso eu achei sensacional. E uma coisa que eu queria que eles tivessem feito na versão brasileira, que só veio com legenda em português, era que eles tivessem chamado os dubladores e feito uma dublagem em português, cara.
Prezados amigos, hoje foi o dia que o palhaço chorou. Ele chora não pela passagem de um homem, mas pela morte de um sonho. O sonho que ele um dia sentiria o gosto da última vitória contra o seu mais odioso inimigo. Pois foi o Batman que me tornou a alma feliz que eu sou hoje. Como eu agonizei buscando a forma perfeita de agradecê-lo por isso. Talvez com uma torta de cianureto na cara.
Ah, mas aí você
é bem difícil, cara.
Pois é.
Infelizmente.
É difícil, cara, mas eu tenho que sonhar, cara.
Quem sabe um dia, né?
Porra. Mas olha, o que o Bruno falou é realmente muito interessante, porque, tipo, tem muito jogo que é dublado pra cá e eu não consigo jogar. Por exemplo, Uncharted 3 eu não consegui jogar. Por quê? Porque eu tô acostumado com a voz do Drake em inglês, né? Eu joguei o 1 e o 2 em inglês e eu não consegui jogar aquele jogo dublado em português. Sabe, eu acho legal da Naughty Dog ter trazido isso aí.
Ter ficado uma merda, realmente. Não,
ficou horrível, cara. O maluco chegar pro outro, empurrar e falar, o seu cagão... parei ali mesmo, não tem como. Mas realmente é um atrativo muito legal essa dublagem original que eles trouxeram, mas é uma pena que o Mark Hamilton, ele parou, né? Ele não vai dublar mais o Coringa lá.
É, também nem tem como, né?
Não, que isso, rapaz? Posso ver isso?
Ah, foi uma fechada de carreira sensacional, né? Porque referência a quadrinho é o que não falta no jogo também, né?
Com certeza.
Bom, então acho que é isso, né? Sobre Batman.
Foda pra caralho, pronto, fechou
bom. Joga em Batman, vale muito a pena.
Muito. Eu ainda acho que ele devia ser o jogo do ano.
Eu também. Meu voto tá aí.
Mas agora a gente vai falar então do jogo do ano, né? Aquele que foi escolhido o jogo do ano.
Jogo que mais tira a vida das pessoas.
Ou não, né?
Ah, não,
o Fernando pode não, dizer.
Tá pau a pau com o World of Warcraft aí, ó. É porque o WoW tá aí há mais tempo, né? Então ele já sugou mais pessoas pro Darkseid.
Bom, então se você já tomou uma flechada no joelho, você sabe que a gente tá falando de Skyrim. Basicamente também é outro que dispensa apresentações, né? Um RPG...
Boring.
Olha aí, eu quero ver porrada.
Eu vou ter que concordar com o Bruno. Achei chato pra caralho.
Pessoal que não sabe jogar é foda, né?
Pô, cara, não, olha só. O jogo é maneiro. O visual dele é incrível, cara. Nossa, o visual é sensacional. Eu acho que o jogo não podia ser melhor ambientado do que aquilo. Mas que o jogo podia ser bom, podia, né? Porra. Jogo ruim pra caralho, chato pra cacete.
Então diga porque você acha que ele é ruim.
Por que eu acho ele ruim? Bom, olha, primeiro eu vou ter que falar que eu não sou um daqueles caras que gosta de jogar um jogo que tem estilo de RPG, que você evolui personagem e tal, tudo mais. Mas que
então o jogo já não é pra você.
O jogo já não é pra mim, entendeu?
Mas é a mesma coisa eu falar que Mifo 12 é uma merda.
Não, eu vou concordar que eu acho que jogo de esporte em geral também um saco, né? Que esporte sai e joga, né? Pelo amor de Deus. Deixa a FIFA pra lá, cara, pelo amor de Deus. Aquela música não sai da minha cabeça, eu tô puto com isso até agora. Cara, não é um jogo pra mim, então eu já vou começar a olhar ele torto, entendeu? Eu vou tentar, eu fui lá, vi, não gostei. A jogabilidade dele não me agradou, infelizmente.
É, eu também tive problemas com isso. Eu achei, pô, eles quiseram fazer do PC um controle de videogame? Eu não entendi.
É, ficou estranho a parada, sei lá, eu não consegui me habituar. Não, era FPS, eu... só que não era FPS, entendeu?
Tanto vocês que tá chegaram até... a jogar Fallout, alguma coisa?
Fallout não.
Fallout joguei.
E curtia?
Porque é só... não é só, né? Mas a grande diferença é que Skyrim, ele tem muita batalha corpo a corpo, né? E, diferente de Fallout, que primeira pessoa e com tiro fica muito mais fácil, realmente. Mas é mais jeito de você pegar, sabe? Você se habituar com como controlar, né, essa batalha melee com armas. E o que muita gente sentiu dificuldade em batalhar com espada, assim, cara... Colocava um escudo no outro braço que era praticamente outro jogo. Que é uma coisa que eu acho muito legal, sabe? Você tem várias maneiras de jogar Skyrim diferente. Você pode concentrar em magia, concentrar em vários tipos de armas diferentes, em arco, ser mais furtivo, ser mais porradeiro. Tem uma gama muito grande de como você pode jogar o jogo, sabe? Então se você não jogou e não gostou, você poderia tentar jogar ele de outra maneira antes de desistir.
Não, olha
e
só.
O jogo ele vai te premiando à medida que você vai jogando... No estilo que você quer, né?
Tudo
que você faz, você evolui, né?
Você não pega nível, né? Você vai usando suas habilidades,
na verdade, você pega nível e as suas habilidades também tem nível. Tem nível do personagem e das habilidades.
Eu cheguei a ver isso. O que eu vi é que quanto mais eu usava uma habilidade que eu tinha, mais rápido ela evoluía. Então é isso, mais ele evoluindo com o nível.
É, se tu ficar gritando o tempo inteiro lá, tu vai evoluir teu grito lá.
Ah, cara, que também... Não tem paciência pra isso.
É,
É um jogo assim que o mundo dele é muito gigante, né, cara? Então você tem muita opção. Esse é o meu problema com Skyrim. Assim, não que eu não goste do jogo, eu não comecei nem a jogar ainda. É o tipo de jogo pra mim, né?
Olha, se Skyrim fosse igual ao Batman, eu acho que eu ia aproveitar muito mais, cara.
É porque o Batman, você tem uma trilha a seguir. E Skyrim, você tem um mundo gigante pra explorar.
É tudo, se você quiser ser linear, você pode ser linear.
Ah, sim, mas tem sim. Aquela parada que você não pode pegar tal missão se você não tiver em tal nível, senão você morre. Pronto.
Não, cara. Tipo, o pessoal que joga tudo direto, fala que no final ele chega num nível 30 e pouco, assim, e fecha jogo sem problema nenhum, só com as missões principais. Eu fiz quase nada de missão principal, já tô no nível 45 e tô continuando a jogar sem fazer missão principal, porque eu tô me divertindo muito nas missões secundárias. Então não tem grinding. Você não precisa ficar fazendo outras missões pra evoluir, pra conseguir avançar na história. Você pode só pelas missões de histórias que não tem problema nenhum.
Só sei que eu morri pra caralho naquela merda.
Eu também.
É aquela coisa de não entender, não saber bem como jogar, né? Então, quando você pegar, ou se você mudasse sua maneira de jogar, porque é uma coisa certa, o Skyrim, ele não é nem um pouco noob-friendly, né, cara? Porque ele não tem tutorial, ele não tem explicação, não tem nada. Ele te joga ali e fala, se vira. Você tem que ir testando as coisas e ver qual modo de jogo mais é compatível com o que você gosta de fazer, o que você gosta de jogar.
Eu gosto.
Mas realmente você
põe um rifle em Skyrim, que eu acho que ia ficar excelente.
Maneiro. Aí eu ia gostar. Bota um rifle e um carro, velho.
Olha, já tem as mágicas e tem um cavalo.
Cavalo.
Cavalo, cara.
Cavalo, se não for no Velho Oeste, não tá com nada, né, velho?
Você pode ser isso, cara. Os cavalos mais fodas do mundo tá em Shadow of the Colossus, que não é Velho Oeste.
É verdade.
Cavalo que se teleporta, cara. Isso é que é foda. Em Skyrim, você se teleporta. Eu tô numa cidade, quero ir pra outra. Opa, teleporte.
Os lugares que você já visitou, você não precisa ter toda a progressão de novo, né? Você pode...
Quê?
Eu não preciso andar o mapa todo.
Ah, você tá brincando comigo.
É, cara.
Ah, não.
Você não viu isso,
cara. Não, para. Sério?
Pô, viu, tá falando jogo, jogo, não. Depois vem falando que ele é ruim, não
sei. Eu joguei umas 6 horas dessa parada, velho.
Velho, você não sabe.
Cara. Essas 6 horas, umas 5 horas deve ter sido ele andando de um lado pro outro. Foi.
Eu tava falando, isso aqui é o WoW offline, velho. Quem? Só anda,
mas, velho. Mas também mesmo, né, pra dar força.
Mas olha, isso não é mérito só de Skyrim, não, hein? Um monte de jogo que é assim, por exemplo, o Fable, ele é o mesmo estilo. Uma vez que você já abriu o mundo, basta tu transportar pro lugar que você quer.
Não, beleza. Mas...
Você abre o mapa, você clica na cidade e dá...
Isso.
Deporte.
Ah, eu sou burro, velho.
E nas telinhas de... Quando tá carregando uma nova tela, sempre tem um motor de aviso lá. Se você ler, você tem um mini tutorial quando carrega. E eu acho que comentam isso lá também.
É que o computador dele é muito bom, carregava muito rápido, ele não conseguia ler.
É.
Caraca, eu não acredito, velho. Sério, eu passei muitas horas andando, velho. Muitas horas. Tipo, virando insuportável, tá ligado? Tipo, eu falei, pô, esse jogo aqui tá louco, velho. Não dá, só ando.
Não é o WoW, a parada.
Então, é isso que eu falei. Pô, isso aqui tá parecendo o WoW, velho. Ah, eu vou dar mais uma chance agora, sabendo disso. Me
telefone. Aproveite também e tente jogar de outras maneiras, né? Como o Fernando chegou a falar. Cara,
maneiras é o quê? Em pé... Deitado.
Não, é aquela coisa, você falou que morria toda hora. Aí dependendo de que arma você tava usando, se tava usando mais arma ou magia.
Cara, eu não consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo.
Assim, o seu mouse tem dois botões. Uma mão, outra mão.
Cara, é muito fácil. Eu sei que é assim, mas não rola, entendeu? Eu quero. Eu vejo um
FPS
na minha frente. Eu quero bater nele até ele cair.
Caraca, hein, Bruno? Tu nunca jogou FPS frenético, não, velho?
Já, com um rifle.
Caraca, espera um pouquinho. Tá jogando no PC, né? Então é só esperar um pouquinho que vai sair um mod que vai colocar um rifle aí, né?
Eu ia adorar.
Só vão tô na realidade.
Mas, cara, Skyrim é assim: ou ame ou odeia. Não tem meio termo com esse jogo.
É verdade.
Eu acho que é ame ou ame, cara, porque... É, realmente, eu sei que tem gente que fala mal, que não gosta, mas é, pelo que eu vejo, é mais porque não gosta do estilo de RPG,
uhum,
do que é, o jogo ser ruim, sabe?
O jogo é ruim, eu nunca vou dizer isso, tá ligado? Não,
ninguém jamais tá falando que o jogo é ruim, é que a gente não agradou a gente, entendeu?
É, mano,
a verdade é essa, eu falei, cara, o jogo é lindo, ele é excelente, não, só que não é pra mim.
Você tem que gostar, né, de RPG. É, tanto que eu vi gente criticando que ele não tem muito uma história, assim, ele não conta uma história muito bem. Mas o que eu gosto nele é exatamente isso, sabe? É ter milhares de missões, milhares de coisas que eu posso fazer quando eu quiser, como eu quiser. E eu poder sentir que o jogo, ele se molda de como eu vou jogando ele, sabe?
Olha, se Skyrim fosse um livro, jogo, daqueles que eu sento com o pessoal, D&D, entendeu? Sentar em mesa e jogar um compendium de Skyrim, que é uma versão de D&D, eu acho que eu ia jogar tranquilo. Mas no PC, não rolou, cara. Eu acho que faltou foi um fator meio multiplayer, entendeu? Pra ficar algo mais interessante. Que desse pra você jogar com pelo menos mais uma pessoa. Eu acho que jogar aquilo sozinho é triste, cara. Sei lá.
Já estão fazendo mods pra jogar com mais pessoas.
Ah, é isso, pode, que é legal de Skyrim, cara. A gente melhor vai ter muito mod futuramente aí pra jogar de maneiras diferentes, né? Então, assim, acho que a longo prazo, cara, ele tem tudo pra se tornar ainda um jogo muito mais popular do que ele já tá no momento.
Talvez, né? Porque já tem tanta coisa pra você fazer. Eu vi que dá pra virar lobisomem nessa porra.
Virar lobisomem, virar vampiro. Pois é. Vampiro não brilha, então.
Ah, que foda.
Ah, pô, a gente tá falando de um jogo de verdade, né,
cara? Vou fazer o mod Crepúsculo pro Vampiro brilhante é foda, hein? Puta que pariu.
Mais alguma coisa? Considerações finais?
Cara, é aquela coisa. Se você jogou Skyrim e teve dificuldade, mas você gosta do gênero, procure jogar de maneiras diferentes, né, cara? Que eu acho que você vai conseguir se encontrar ali. Mas agora, se você realmente não gosta do gênero, procura outro jogo, porque tem vários jogos muito bons que saíram esse ano também.
Ah, ainda tem coisa pra caralho pra fazer no Batman.
Pô, cara, o Batman, só uma conquista que você tem que fazer 12 encontros com o Homem-Calendário, né?
Uh-huh.
E você tem que encontrar com ele nas datas dos feriados, pra ele poder contar uma história pra você.
Ah, que maravilha.
E aí eu descobri que você não precisa ir na data exata, você não tem que ir lá no Natal jogar o jogo. Você pode ir no mês de dezembro que ele já conta a história pra você.
É mesmo?
Ah, então é só chegar nele uma vez em cada mês, assim, diferente, que ele já tá valendo.
Isso aí. Ah. Se eu fosse ativamente horror mesmo, eu mudava a data do meu Xbox e já tinha ganho.
O Achievement que eu mais gostei foi o primeiro.
I'm Batman. Não dá, né, cara? Skyrim pode ter ganho o jogo do ano, mas a gente sempre vai falar de Batman no final.
É lógico. Ah, mas beleza, galera. Pô, brigadão aí de vocês participarem.
A gente agradece aí o convite.
Bem, foi divertido. Quem quer comida chinesa?
No way out of here. So if ascending sun. To me and the dear time, use for something not long. The further time's passing, the more it feels wrong. There's no easy way.
Mas o Iron Maiden é a única banda que tem dois guitarristas e meio.
Né?
É. Porque o Eric Guest, bicho, não dá, né, cara? É um cara muito gente boa. Ele deve ser um cara muito gente boa, você entendendo?
O Murray tá no solo.
O cara, na verdade, o Yannick Gears, na verdade, é o Paul Stanley do Iron Maiden. É o cara que fica lá dando salto, fica girando. Como é que chamava aquele cara do Rap Mandas que ficava só com o chocalho? Né? O Rap Mandas tinha um cara que ficava só dançando e com o chocalhinho. É o Yannick Gears. O cara é muito gente boa, mas não toca pica nenhuma.
O Murray também, cara, ele tá no soro total, o Dave Murray.
Não, o Dave Murray é bom.
Não, ele é bom, mas ele tá no soro, ele tá no automático, cara. Ele tá parecendo o Nicolas Cage fazendo filme atualmente, pô.
Ah, mas, bicho, mas ali é o Steve Harris, né, bicho?
É, eu acho ele tá um babacão.
Ditador, né,
cara? Tá. Pô, tu tem um monte de cara criativo, chamou o Adrian de volta pra fazer...
Não, mas o Adrian voltou por imposição do Bruce Dixon.
Sério? Que legal.
Eu não sei se você sabe que o Bruce Dixon e o Steve Harris não se falam já.
Sério?
Não se falam.
Que merda. Ah,
então, assim, quando deu aquele fracasso do Virtual Eleven, que pra mim é um disco tão gostoso quanto você tomar uma vitamina de sardinha. Você pega um, bota um litro de leite, ovo maltine e joga duas sardinhas em lata lá dentro.
Nossa.
Aí eles teve que chamar o Bruce de volta. A condição básica
voltou
era aí. Essa. Que o Bruce voltasse e voltasse. Por isso que o Iron Maiden tem três guitarristas, bicho. Você tá entendendo? Eles não queriam mandar o Yannick Gears embora.
Eu achei que fosse aquela onda tipo reunião que tava abatendo todo mundo, que todo mundo voltando pra ganhar dinheiro, pra uns trocados.
Se o Virtual Eleven tivesse ido bem, cara, o Bruce Dickinson tava em carreira solo até hoje.
Oh, mas aí, vai sair uma turnê aí do Blaze Bayley e o Paul Dayano, hein?
Bom, essa turnê chama-se Dois Náufragos Afundando Juntos.
É.
Tristeza, sabe dois caras que estão se afogando e eles encontram uma boia de cartolina? Aí um abraça de um lado, um abraça do outro, os dois afundam. Só pode ser isso.
É, mas é.
Qual é que é? O Fernando tá perdido, não sabe nem o que tá acontecendo aqui.
Não lembrava.
Então, aqui
eu não sei de nada, o Diego não passa nada pra mim.
Eu passei pra você, avisei. Tanto que eu perguntei, ó, qual jogo você quer falar? Você quer falar de Skyrim? Eu puxei Skyrim do nada aqui.
Aqui, quanto mais perdido, melhor, cara. Eu volto.
Deixa eu falar do Skype.
Hã? Skype? Que Skype, seu puto? Você falou Skyrim, pô.
O Skype, você não conhece Skype, não? Você tá usando agora? Não.
Claro que é.
Excelente, ótimo. Muito Vamos bom. Falar do Skype agora.
Vocês verem o nível de gente que eu trabalho lá no Smash.
Novo jogo, Skype, cara. É um jogo de bate-papo maneiro. É.
Aliás, eu mandei um convite pra vocês, só que como eu só tinha o e-mail do Flávio, eu mandei direto pro Flávio. Mas quero que vocês puderem depois assim, fazer um áudiozinho do melhor jogo de 2011, assim. É coisa bem rápida, assim, sabe? Só pra mandar pra gente botar no nosso último podcast desse ano.
Ah, beleza. Aquele puto não passa nada de importante pra gente, ele só lembra, assim, dois dias antes que tem que mandar alguma coisa.
Aí é complicado,
é. Aí, galera, quero gravar aqui negócio, beleza, quando? Ah, pode ser amanhã?
Isso quando não é hoje, daqui 20 minutos, né?
Isso.
mas é tipo assim lá no... no site também, só que aí eu sou o puto, entendeu?
Ah, ele é você vê o puto.
Ele quer o coronel, né? Você quer o coronel, né?
Aliás, até hoje vocês não apareceram lá no cutscene, né? Eu tentei falar com o Flávio também, o cara não me respondeu.
Tem que te falar com a gente, cara.
Fala com a gente.
Flávio não vai lembrar.
Ó, então já tinha marcado já, janeiro, fevereiro, assim, mais ou menos, a gente já tá gravando já o cutscene lá com o Vortex.
Maravilha. Beleza. Tranquilo.
Firmou o compromisso, hein?
Não, com certeza.
Ao vivo aqui, todo mundo tá ouvindo.
Ao vivo, é. A gente tá em streaming agora.
Ao vivo, mas editado, tá tudo certo.
Aí eu fiquei horas de Minecraft, dias.
Uma galera que começa com Minecraft não consegue parar, cara. Eu não quero começar.
Mas é muito foda, cara. Eu já montei muita coisa. Eu montei um mapa de Two Fortress lá, cara.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você teve uma infância infeliz, você sempre pedia Lego pra sua mãe não te dava.
Não, eu tenho. Eu tenho Lego, eu tive Lego.
E você gostava pra caralho disso, né? E agora você pode montar Lego no computador e você
pois joga. É um sandbox live, entendeu? É ótimo aquela merda.
E o cara vem me falar mal de Skyrim.
Né?
Porque ele gasta a vida dele jogando Minecraft.
Aí, mas eu acho que a parada é bem diferente uma da outra, né?
Vocês sabem que eu tô gravando ainda, né? Isso vai pro...
Deixa, foda-se.
É porque dessa vez que os comentários malvados, os convidados querendo te matar, não, vai ser pra você e não pra mim, né? Que falei mal do Batman.
Tá adorando,
não, eu com certeza vou levar a pedrada por estar falando mal de Minecraft aqui, porque eu sei da legião de fãs desse troço. Mas, velho...
Não, na boa, eu acho que ninguém que joga Minecraft ouve Vortex. É.
Ué, você nem ouve o próprio podcast, que droga, hein?
Nada a declarar.
Só.
O Vortex, isso é normal, cara. O Mario nunca escutou um programa, cara.